Não? Nesta sala 12, que tal como eu terei informado mais recentemente, vai passar a ser a sala onde normalmente nós reuniremos. Não é a nossa sala, em, por enquanto, claro que nós um dia desses podemos mesmo ocupá-la. E a nossa, aquela nossa velha sala número 2, passou a ser a sala da defesa, já lá tem uma série de canhões, isto é, as caras dos presidentes e tal. Bom, a sala da defesa. Porque aquilo, eles acharam que a nossa, aquela sala 2 tinha mais graça para eles, pronto. Está feito. Esta, de qualquer maneira, embora para chegar aqui é preciso atravessar estes longos corredores, mas é, enfim, uma sala muito maior, isso é verdade, e portanto, e bonita, ficou bonita a sala com esta parte aqui de trás, ficou bonita. Portanto, é aqui que continua mais tempo vamos trabalhar. Senhores deputados, eu só vou estar aqui até às 10h30 porque tenho de ir para a Comissão de Inquérito. O Serviço Presidente, o deputado Fernando Grão, vai dirigir a reunião, falei com ele e vai ter a amabilidade de dirigir o resto da reunião. Dizer-lhe também que na próxima semana a reunião só poderá ser na quarta de manhã também, por causa da... Aliás, vamos agendar para aí o relatório de segurança interna que está com o Sr. Deputado Luís Montenegro, para ver se ele depois vai à Conferência de Líderes, que até agora, estranhamente, é que a Conferência de Líderes é que costuma marcar o RASI, mesmo que não chegue lá ao nosso relatório. Mas nós estamos neste momento com a convicção de que aquilo deve estar a passar um bocado em claro no, na Conferência de Líderes e, portanto, vamos pedir ao Sr. Deputado Montenegro que faça o relatório, vamos mandar o relatório para que a Conferência de Líderes tenha isso em conta. E a gente vai pular, e como sabe. Bom, temos em relação a iniciativas legislativas, um projeto de lei do PS, que é uma alteração ao Estatuto da Justiça, precisava de um voluntário do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, neste momento não está ainda o CDS. Eu creio, enfim, só para dar a nota, para que digamos que pode não ser, isto é, não, a ideia que eu tenho é que o Sr. Deputado António José Seguro o vai apresentar, o que vai querer apresentá-lo na comissão. Vai querer vir aqui apresentar o projeto. O que... Enfim, nessas circunstâncias, não sei se não seria melhor fazer o relatório depois, não é? Sim, está bem, mas temos agora de indicar alguém. Então? PSD? Posso avançar com quem? PSD, não se candidata a este relatório do provedor? Isto, no fundo, altera. O que altera é a regra, isto é... É que um conjunto de cidadãos, salvo 4 mil, poderão apresentar uma candidatura, quer dizer, em vez de ser candidaturas só, como atualmente, de natureza, propostas pelos deputados, é uma iniciativa de cidadãos restrita a 4 mil. PST dirá posteriormente, sim senhor. Muito bem, muito bem. Em relação ao seguinte. Do provedor, o Sr. Deputado António Filipe, do PCP, galhardamente. Portanto, exatamente. Primeira alteração à Lei 7/2001, que adota a medida de proteção das uniões de facto, um projeto do BE. Já tem relator distribuído que é o CDS. É o Sr. Deputado Lobo Dávila. O seguinte. Sr. Deputado Dário Filipe,
Sr. Presidente, eu pedia que informasse o relator de que, sob uniões de facto, há também o projeto de lei 253 do PCP.
Ainda não baixou, mas vai para o mesmo. Aliás, salvo erro, ele foi informado de que iriam entre outras coisas. Depois há um outro projeto do Bloco de Esquerda que estabelece limites à renovação sucessiva de mandatos dos presidentes dos órgãos executivos das autarquias locais, do Bloco de Esquerda. Este é que, se calhar, PSD, talvez, não? Sim? Este indica depois ou agora? Não, este é um projeto de lei. O projeto de resolução tem a seguir. É. Os projetos de resolução que estão aqui, que são todos CDS, são apenas para abordar o CDS, se são para ir a plenária ou são para ser discutidos aqui. Pois exatamente, eles não estão cá, portanto não vão responder aqui. Mas estou convencido que... Bem, se calhar alguns estão aqui, outros são para ir a plenária, sei lá, a Madeira não sei se é para ir a plenária. Uma nova sede para a Polícia Social de Madeira. Não. Porque também está aqui, eu não sei o que é, dos serviços de segurança no Distrito de Setúbal, pronto, eu sou eleito e pois não estou aqui, pronto. Eu quero é saber, o PSD fica com estes órgãos executivos? Os presidentes dos órgãos executivos? É verdade que o PSD tem nisto uma grande tradição, de apresentar projetos de lei. Eu sei. Não. Se o Sr. Deputado Hugo Blosa disser, eu garanto-lhe que lhe é atribuído. Garanto.
Ah, sim.
É absoluto. Então vá, o Sr. Deputado Hugo Blosa.
Não.
Ah, não sou professor. PSD indicará ao Sr. Deputado Hugo Blosa depois. Muito obrigado. Os projetos de solução vão ter de ser perguntados ao CDS quando o CDS chegar, ou então posteriormente. Em relação a iniciativas europeias, são duas, uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu no âmbito, digamos, do plano da ação da aplicação do programa de Estocolmo, uma matéria espaço de liberdade, segurança e justiça, mas é uma matéria de justiça, não é? Seguramente. Portanto, um seu deputado do PS, que até agora não se mexeu, já tem um feito, e quem é que lá vai fazer este? Na área da justiça. Isabel Oneto, não? Exatamente, é uma boa maneira. O outro é sobre a aplicação de uma diretiva do Conselho relativa à indemnização das vítimas da criminalidade. Pode ser o CDS? Não, não pode ser, não é? Ou o PSD quer ficar com isto? Indemnização das vítimas da criminalidade é um relatório da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao Comitê Económico e Social. Isto não tem grande prazo, verdade? Não tem grande prazo. PSD, diz depois alguma coisa? Mas se optarem, querem primeiro? Querem o da Justiça? Ah, querem das vítimas. Ótimo. Muito obrigado. PSD, alguém já é indicado ou vou indicar fechamento? Indicam fechamento. Muito obrigado. Bom, senhores deputados, foram distribuídas por via digital as atas 27 a 31. Presumo que os senhores deputados, designadamente os senhores deputados coordenadores, que as terão lido. Será que as podemos votar? Posso votar ou não? Votos contra, não há votos contra, foram feitos pelos serviços, votos contra, não há votos contra, há abstenções, aprovada pelos partidos presentes, que são PS, PSD, Bloco, PCP e neste momento não está o Bloco de Esquerda. E agora, dava a palavra ao seu deputado Neto Brandão para relatar o parecer do deputado António Gameiro. É isso? Para ler? Exatamente, tem toda a razão, tem toda a razão. O senhor deputado Fernando Negrão, exatamente, tem razão. No vamos passar ao número 7, o senhor deputado Fernando Negrão apresenta o relatório que é uma proposta diretiva do Parlamento Europeu do Conselho relativa à luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil e que revoga a decisão 4. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Grau.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Presidente já enunciou o tema desta decisão 4, que reputo da maior importância e que vem acolher disposições da Convenção do Conselho da Europa, bem como do protocolo facultativo à Convenção sobre os Direitos da Criança relativa à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil, e introduz ainda importantes inovações no domínio penal material, prevendo sanções penais mais severas para o abuso sexual de crianças e criminaliza novas condutas, como, por exemplo, o aliciamento de crianças, feito por intermédio de tecnologias de informação, para fins sexuais e a organização de viagens destinadas à prática de abusos sexuais no contexto do turismo sexual. Esta diretiva é composta por 26 artigos, realçando o terceiro, que se reporta a crimes relativos a abusos sexuais, o quarto, que se reporta a crimes relativos à exploração sexual, o quinto, que estabelece os crimes relativos à pornografia infantil, o sexto, que trata do aliciamento de crianças para fins sexuais, enfim, e todos os outros que não vale a pena estar aqui a discriminar um a um. Realço ainda que foi feita uma consulta junto de peritos neste domínio, entre os quais figuraram representantes dos governos dos Estados-membros, membros do grupo de peritos da Comissão sobre Tráfico de Seres Humanos, organizações internacionais, Conselho da Europa, Unicef, organizações não-governamentais, universidades, centros de investigação. É referida à base jurídica desta decisão de quadro, é referido que obedece ao princípio da subsidiariedade e, portanto, finalizando, o parecer é de que esta proposta deve ser remetida à Comissão dos Assuntos Europeus. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados que se queiram pronunciar, fazem força de se inscrever. Não havendo inscrições, vamos votar o parecer. Votos contra? Não há votos contra. Abstenções? Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Bom, isto vai ver logo, bom, então, se o deputado Sr. Fernando de Grão pudesse assegurar o resto, agradecido. Ah, sim, antes disso. Nós temos, entre 17 a 21 de maio, ainda aqui não tem ainda data, mas o GRECO, que é o Grupo de Estados contra a Corrupção, vai querer fazer uma reunião com... Eles eram um deputado? Sim. Também não há problema nenhum, seriam dois, não é? Sendo certo que também vai, por aquilo, a indicação que ontem eu soube, eu sou da Nara também, mas que eu sou pelo presidente da Comissão Eventual da Corrupção, o deputado Vera Jardim também vai recebê-los. Portanto, eles também querem lá ir. Já está marcado. E ele, digamos, disse-me, claro, é muita gente, mas ele disse-me que ia fazer isso com os coordenadores. E vossas excelências são ambos coordenadores na corrupção. Portanto, temos de indicar, digamos, dois deputados aqui, provavelmente que não sejam os mesmos, não é? A minha proposta era que fosse, atendendo a que os seus deputados vão para... O seu deputado Nuno Magalhães é da Comissão da Corrupção. E também vai, e é coordenador. Portanto, também vai participar nessa reunião lá na corrupção. É? E o Sr. Deputado António Filipe também. Quer dizer, o Vera Jardim deu um golpe antes, não é? Antes? Está bem. Não, eles querem que os visse separado, não é? Não é visita de cortesia. Isto é um questionário. Isto é um questionário. Eles costumam fazer isto. Isto é um questionário exigente. Gostava de dizer. Mas não é um quarto de hora, porque isto tem um conjunto de perguntas, gostava de dizer, não é? Gostava de dizer. Eu já noutras ocasiões participei em coisas desse género. Estamos com alguma dificuldade? É? Sim, mas se forem os mesmos pesados, não vamos fazer isto em duas. É que os deputados... O Bloco de Esquerda quem é que tem? Quem é que... O Bloco de Esquerda... É o Fazenda, Luís Fazenda. Sim, não, estava a perguntar quem é o coordenador na corrupção. Não, nós vamos explicar a ele o seguinte. Como nós separámos? Como os membros desta comissão que são responsáveis estão na Comissão da Corrupção, nós consideramos que isto é dado pelo ouvido. A não ser que haja alguns outros seus deputados que queiram participar numa ação à parte. Isto é, se me disserem assim, imaginemos, a Isabel Oneto, o Ricardo Rodrigues ou o Gameiro, ou um qualquer deputado, digamos, que conheça essas coisas. Se a Sra. Doutora Teresa Moraes ou algum deputado do PSD ou o Sr. Deputado Hugo Bolosa têm acompanhado coisas dessa área. Se quiserem, por exemplo, mesmo que sejam só dois, não é? Porque eles, aliás, nós até nos pedem um ou dois, não é? Não pedem cinco. O Vera Jardim é que até telefonou, mas disse, pá, isso costuma ser, e normalmente à volta de dois. Ah, mas eu se calhar vou fazer com os coordenadores. Eu disse, está bem, faz bem, fazes bem, fez, faz lá com os coordenadores, e ele acertou nos coordenadores, todos são todos aqui. Portanto, o que eu digo é, podemos propor-lhes e dar-lhes a entender claramente que os nossos deputados disponíveis para isso são os mesmos que estão já na corrupção e, portanto, o assunto está... vão responder nessa dupla perspectiva, e eu não estou, está o Vera, eu não estou porque eu tenho outras coisas para fazer, nessas alturas de certeza absoluta. Se houver alguns seus deputados que entendam que se deve fazer uma reunião à parte, mas a mim parece-me que esta ideia, eles vêm cá por causa da matéria da corrupção. Há uma comissão da corrupção. E eles estavam realmente habituados a vir cá também, ou melhor, a vir cá falar connosco, porque a corrupção estava, como em termos de competências, aqui integrada, não é? Mas como nós abrimos este espaço agora para o trabalho sobre a corrupção e para a legislação sobre a corrupção, parece-me que é um bocado chover no molhado se os nossos deputados ouvirem. Portanto, vamos resolver isso no âmbito da corrupção. Está? Sr. Deputado Fernando Grão, tem a palavra. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era só para confirmar se a agenda que foi distribuída anteriormente e que tinha a ver com a especialidade dos projetos de lei do Código de Processo Penal vai ter início, se não vai ter início, quais são as perspectivas, estabelecemos prazos para propostas de alteração. Era só para o Sr. Presidente nos dar uma ideia de como é que esse processo está.
Não sei, Sr. Deputada Helena Pinto, creio que se recordará que o PSD pediu que se aguardasse até ao início de maio, não era? E portanto não sei se isso significa que podemos começar a calendarizar. Nós vamos ter tempo, fazer isso, é claro, a próxima semana é muito complicado, como sabe, não é? Porque temos aí, não podemos fazer reuniões na terça-feira, nós também temos reuniões ordinárias com os ministros que vêm atrasados, com o da Presidência e com o da Justiça, que estamos a agendar, mas enfim, isto é, em relação ao PSD, nós podemos começar a agendar isso, não é? Podemos começar a agendar. Portanto, vamos agendar e ver isso. Sr. Deputado Fernando Grão, muito obrigado pela sua gentileza. Sr. Deputado, peço muita desculpa, mas tenho de ir ali para uma outra.
Vamos aqui. Não, é este. Sr. Deputado Gabriel, não está. Sr. Deputado António Gabriel, não está. Não sei quem é que apresenta o parecer sobre a iniciativa europeia. Sou deputado Neto Brandão. Tenha a palavra.
O que coloco em primeiro lugar é, em termos de necessidade de cumprimento de prazos, se justificará ser eu apresentado, porque o deputado António Gameiro ontem, ao final da tarde, comunicou-me a sua impossibilidade de comparecer e solicitou-me se eu poderia substituir.
Portanto, se entender apresentar, muito bem. Se entender que...
Não, relativamente a esta, tudo bem. Relativamente apenas à questão da conta geral do Estado, é que não teve, como é compreensível, tempo para aferir os pressupostos que estão lá contidos e, portanto, mas não havendo objeções, poderei fazer a apresentação, até porque nós estamos a remeter para a Comissão de Orçamento e Finanças e, a partir dela, para o plenário, onde...
O deputado Neto Brandão dá-lhe a informação que acabo de obter que o prazo já foi ultrapassado.
Ok.
Agradeço.
Certíssimo. Então, te comunicarei. Então, começamos pela proposta de relatório relativamente à proposta de regulamento do Parlamento que cria uma agência para a gestão operacional de sistemas informáticos de grande escala no meio da liberdade, da segurança e da justiça. Começa-se por... ter que corrigir a posteriori o lapso escala-me do título, onde está operacional, obviamente que não. Esta iniciativa é-nos proposta a criação de uma agência europeia responsável para a criação e gestão de sistemas informáticos de grande escala no domínio da liberdade, de segurança e justiça, visando a gestão operacional do SIS-2, do VIS, do Eurodac, por forma a propiciar um intercâmbio de dados de forma contínua e ininterrupta. É-nos proposta ou submetida à apreciação uma proposta de regulamento e uma proposta de decisão que visa precisamente a criação desse quadro. É referido que o mesmo não tem incidência no quadro financeiro 2007-2013, uma vez que a agência a ser criada se há em 2011, com as funções a começarem a ser iniciadas em 2012 e, portanto, nesse pressuposto, há esta referência à sua incidência orçamental. Ela visa propiciar, como referi, um intercâmbio de dados contínuo e ininterrupto no espaço europeu, uma gestão operacional comum, Ao nível do Conselho de Administração que é proposto, os Estados-membros e a Comissão Europeia estarão representados de forma considerada adequada. É apodíctico que os objetivos desta proposta não podem ser realizados pelos Estados-membros agindo unilateralmente, dada a dimensão transnacional do problema que se visa solucionar. Quanto ao cumprimento do princípio da proporcionalidade, entende-se que este regulamento se limita ao mínimo imprescindível para atingir os objetivos pretendidos, não vai além do necessário. E, portanto, em consequência, o relator entende que esta proposta de regulamento não viola os princípios da subsidiariedade e proporcionalidade e que está, em consequência, em condições de poder ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão. Senhores Deputados, não sei se há algum Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu creio que a conclusão tirada pelo Sr. Deputado Relator de que este projeto de diploma não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade é, no mínimo, indiscutível. Aliás, eu creio que o nosso Parlamento, em matéria dos pareceres que emite sobre os assuntos, sobre as matérias europeias, está a caracterizar-se em termos comparados por duas coisas. Uma é que, de facto, dá um número elevado de pareceres, mas depois que é absolutamente acrítico nos pareceres que dá. E esta apreciação não sou eu que faço, foi uma apreciação feita de um balanço comparativo a nível europeu sobre os pareceres que têm sido emitidos pelos parlamentos nacionais. Porque, de facto, invariavelmente, nós limitamos a assinar que sim com a cabeça a todos os projetos de diploma que são discutidos no âmbito da União Europeia. Ora, nós aqui, no que diz respeito a esta proposta de regulamento, estamos a tratar de uma matéria extremamente sensível, que tem que ver com a gestão de base de dados em matéria de segurança interna, e que é uma matéria que se reveste de grandes cautelas no plano interno. Por isso mesmo temos uma Comissão Nacional de Proteção de Dados, por isso mesmo temos disposições constitucionais nesta matéria, e é algo que mesmo no plano interno não é isento a discussão. Sempre que nós discutimos quem é que gera as bases de dados policiais em Portugal, temos muito que discutir. E, portanto, eu creio que nós não podemos aceitar, assim sem mais nem menos, que seja criada uma agência com vocação e competências para gerir tudo isso, para gerir inclusivamente o sistema SIS-2, e achamos que está tudo bem e que os objetivos da proposta, como se diz nas conclusões, não podem ser realizados por Estados-membros, agindo unilateralmente, mas podem apenas ser alcançados ao nível da União Europeia. Eu creio que unilateralmente, efetivamente, a questão não se coloca. Porque, obviamente, que estamos a falar de um espaço onde os cidadãos circulam e onde, obviamente, tem que haver uma cooperação muito estreita a nível da informação entre as autoridades dos vários Estados-membros, designadamente os serviços de fronteiras. Agora, dizer que isso só pode ser alcançado através da criação de uma agência europeia para a gestão operacional dos sistemas informáticos de grande escala, sem se dizer mais sobre como é que isto é controlado e como é que cada um dos Estados-membros e as respectivas autoridades têm controle ou não sobre o sistema, eu creio que é muito temerário dizer que não se viola o princípio da subsidiariedade. E, portanto, nós não podemos subscrever este relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, pelos alertas que aqui nos deixou. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, não vou repetir aquilo que o Sr. Deputado António Filipe já disse, que eu subscrevo. Gostaria, no entanto, de também sublinhar a importância de um debate mais aprofundado sobre este tipo de matérias. Não duvido que o Sr. Deputado António Gameiro tenha feito um estudo mais aprofundado sobre a proposta de regulamento. No entanto, dizer-lhe que isto é, de facto, uma matéria muito, muito sensível em Portugal, mas também ao nível da Europa, como sabemos, inclusivamente existem grupos de discussão e grupos de debate ao nível da União Europeia sobre todas estas temáticas que se prendem com o controlo, com as bases de dados, com a informação sobre os cidadãos. Aliás, o Sr. Presidente sabe isso melhor que eu, que já teve um trabalho nessa área, e penso que não pode ser de ânimo leve que o Parlamento dá este aval a uma resolução deste tipo, a um regulamento. Nesse sentido, é só para dizer também que o Bloco de Esquerda votará contra este relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Helena Pinto. Sra. Ana de Bardão, não sei se quer responder.
Nós não estamos ainda a aprovar como resulta do parecer, portanto estamos a remetê-lo para a Comissão dos Europeus também para se pronunciar relativamente à mesma. Quanto à questão da subsidiariedade, é evidente que ela resulta da natureza da agência em si, ou seja, o princípio da subsidiariedade determina que algo deve ser resolvido na escala tanto mais próxima possível, se a partir do momento em que estamos a gerir um espaço comum, obviamente que essa entidade não poderá deixar de ser também, por natureza, supranacional. Embora eu perceba, e portanto, como o Sr. Deputado António Gameiro, páginas tantas no seu relatório, refere, isto não prejudica a discussão ulterior deste projeto, e portanto estamos apenas a ver se estamos em condições de, aderindo aos seus pressupostos, remeter para a Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigado, Sr. Neto Brandão. Vamos então votar. Quem vota contra? O Partido Comunista, o Bloco de Esquerda votam contra, os Verdes votam contra. Quem se abstém? Não havendo abstenções, portanto, fica aprovado o relatório com os votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Deputado Leite Brandão, não sei se quer fazer a apresentação desde já do parecer setorial sobre a Conta Geral do Estado de 2008. Tem então a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, reiterando o enquadramento que me leva a fazer esta apresentação, da indisponibilidade à última hora do Sr. Deputado António Gameiro, que me solicitou que o fizesse em seu nome. Muito sinteticamente, este parecer sobre a Conta Geral do Estado no que diz respeito aos setores da Administração Interna e da Justiça, sendo que o Sr. Deputado Relator refere que não lhe foi possível e não é possível destrinçar ainda a execução específica relativamente às políticas públicas da área da igualdade, termos em que ela não vem referida especificamente. Entende, Sr. Relator, que a apresentação desta Conta Geral do Estado por parte do Governo cumpriu os prazos, o mesmo não poderíamos dizer aqui, mas entende ser de saudar esse cumprimento de prazos da conta à Assembleia da República, o que não terá sucedido em anos anteriores e, portanto, o que justifica essa sua referência. Segue-se um enquadramento da situação económica e financeira internacional, que é de todos conhecido e, portanto, me dispensa aqui de repetir, sendo certo que entendo fazer uma referência especial em que em 2008 se interrompeu a trajetória de redução dos déficits orçamentais que se vinha a observar na União Europeia, o que também é de conhecimento generalizado. Há uma referência que não pode deixar de ser feita a algumas reservas que o Tribunal de Contas suscita quanto aos valores globais da receita e despesa evidenciados na Conta Geral do Estado de 2008, reconhecendo, porém, que o mesmo Tribunal, que a grande maioria das suas recomendações foram, entretanto, já acolhidas total ou parcialmente, entre as quais objeções ainda referidas ao cumprimento do princípio da unidade de tesouraria, que mereceu uma referência ainda que está em processo de superação. Relativamente à análise setorial, registra-se que o Ministério da Administração Interna teve um orçamento inicial de 1.609,7 milhões de euros, aos quais foram acrescidos créditos especiais no montante de 59 milhões, tanto discriminado como essa verba é obtida. Refere-se também que na execução de despesas com o pessoal, o MAI, juntamente com o Ministério da Educação, Ministério da Defesa Nacional, Ministério da Justiça e Ministério das Finanças e Administração Pública, é referido como um dos ministérios que absorve no subsetor de Estado 93,2% do total dos encargos, com remunerações certas e permanentes. Uma série de gráficos que, obviamente, resulta a melhor a sua leitura do que a sua exposição. E, em conclusão, refere-se, como já há pouco adiantei, a alusão ao cumprimento dos prazos por parte, por parte do Governo no que diz respeito à apresentação desta conta. A abertura de créditos especiais de valor de 59 milhões de euros, a execução já referida, que o Ministério da Justiça atingiu uma taxa de execução de despesa orçamental de 93,4% no que se refere aos serviços integrados e 97% no que diz respeito aos serviços de fundos autónomos, termos em que o Sr. Relator propõe que está em condições este relatório de ser remetido à Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, estando, obviamente, reservado aos grupos parlamentares a sua posição para ulterior discussão em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Brandão, até pelo esforço suplementar, uma vez que não foi o autor dos dois relatórios. Algum dos seus deputados quer tomar a palavra? Sr. Deputado Nuno Magalhães, Sr. Deputado Uvelosa, faz favor. Sr. Deputado Uvelosa.
Obrigado. Não era só para, naturalmente, através do deputado Neto Brandão, que foi aqui o porta-voz do relator, naturalmente que... E nessa qualidade gostaria realmente de felicitar, porque está um relatório muito substancial. Nas matérias que dizem respeito à primeira comissão, tem o que interessa, contém o que interessa, fundamentalmente, exceto uma matéria que eu iria depois solicitar um esclarecimento. Mas eu gostaria realmente de fazer aqui um comentário, é que não é normal, num relatório da Conta Geral do Estado, termos, penso que 10 ou 11 páginas sobre a Conta Geral do Estado de 2008, sem ter a ver diretamente com a questão da primeira comissão. Portanto, é um relatório que tem mais a ver com uma visão da Conta Geral do Estado de 2008, que normalmente é feito na Comissão de Orçamento. Naturalmente que isto poderá ajudar aquele que é feito na Comissão de Orçamento, porque há aqui uma duplicação que não tem a ver com a primeira comissão. Eu não me atreveria a dizer, não está cá o relator, que é porque 2008 ainda foi, digamos, aquele ano da euforia do Partido Socialista, em que realmente parecia que tínhamos saído da crise, Portugal ia por aí fora, nunca mais parava, numa situação de bem-estar para todos os portugueses, e como se verifica, não é isso que acontece. Portanto, em 2008, realmente, ainda havia um pouco essa perspectiva, porque havia uma tentativa de equilíbrio das contas públicas, e se calhar é por isso que temos 11 páginas sobre essa matéria. Agora, há uma questão que realmente se tem que pôr. É que eu não entendo, é possível que isso aconteça, mas sendo a igualdade uma matéria da competência desta Comissão, as questões da igualdade, e havendo tutela das questões da igualdade, e havendo naturalmente receitas e despesas no que diz respeito a, mas se não houver, o deputado Irina Pinto diz que não há, diga, faz favor. Não se gasta dinheiro na igualdade. Então, no relatório punha-se que não se gasta dinheiro na igualdade. Não se pode é dizer que não há hipótese de... É essa a questão que se tem que pôr. Ou bem há receita e despesa e vai à conta geral do Estado, ou então não há receita e despesa. E a frase que está ali é dizer, com a igualdade não há receita nem despesa, portanto não há contas a fazer.
Obrigado, Sr. Deputado Velosa. Sr. Deputado Dona Magalhães.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para duas coisas. Primeiro, para dizer que o CDS vota favoravelmente o relatório anterior. Queria dizer aos serviços que o CDS vota favoravelmente o relatório anterior. Portanto, o relatório, em relação à proposta do regulamento do Parlamento e do Conselho sobre o espaço de liberdade, justiça e segurança. A segunda é porque também tive, faço minhas as palavras do Sr. Deputado Hugo Velosa, e também tive as mesmas dúvidas do Sr. Deputado Velosa, porque eu até percebo que o Sr. Deputado, até acompanho a Sra. Deputada Helena Pinto dizer que estas questões da igualdade não chamaria de despesa, se calhar chamaria investimento. Até pode ser despesa boa, mas que lá vai ai. Até porque há os gabinetes, nomeadamente os gabinetes para a igualdade, e portanto, quer dizer, eu a... Está a ver, ou até despesa boa, portanto, não está em causa o mérito. Agora, o que eu acho é que esta nota, levantada pelo Sr. Deputado Hugo Velosa, acho que é uma nota importante, porque se de facto, se por força de uma decisão da Conferência de Líderes, as questões da igualdade regressaram, bem ou mal, não interessa, à primeira comissão, convinha também que esse relatório fosse completo nesse sentido. É só também esta nota que eu queria...
Obrigado, Sr. Deputado Dr. Magalhães. Tem então a palavra a Sra. Deputada Maria Manuela Augusto, faz favor.
Oh, Sr. Presidente, Muito obrigada. Eu estranho os comentários que aqui ouvimos acerca desta questão, concretamente o facto de não haver uma destrinça sobre a execução específica relativa às políticas públicas da área da igualdade na Conta Geral do Estado de 2008. E eu friso 2008, porque na época não havia essa orientação, mas agora existe uma orientação específica para que haja essa destrinça e isso já se verificou no Orçamento de Estado para 2010. Portanto, já há essa orientação. No entanto, e queria aqui sublinhar que a área da igualdade, exatamente, é transversal a todas as áreas de intervenção política, a todos os ministérios. E por isso mesmo, se é assim, a destrinça não tem que ser ao pormenor, porque de facto, quando está a investir na saúde, está a investir-se ou deve estar a investir-se com uma perspectiva de igualdade, ou no Ministério do Trabalho, em relação ao trabalho, ou em relação à educação, e a outros setores, todos os outros setores. Portanto, se ela de facto é transversal, ela não tem que especificamente estar tão especificada quanto seria de supor. Em todo o caso, o Orçamento de Estado, quando refere as dotações para a presidência do Conselho de Ministros, especifica áreas concretas de intervenção, designadamente em relação à população, aos imigrantes, designadamente em relação à SIG, o Ministério do Trabalho também refere em relação à CIT, etc. Portanto, há coisas específicas que é fácil destrinçar, há outras que não, porque são naturalmente transversais. E assim devem continuar a ser transversais, porque é assim que se entende a perspectiva de género e o mainstreaming, como, aliás, são orientações da União Europeia e que Portugal tem vindo a cumprir. Designadamente no governo anterior e neste governo tem havido, como nunca, uma preocupação com estas questões da igualdade. Isso é notório e acho que é, portanto, é notório e indesmentível, portanto, essa preocupação.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, embora eu entenda que, de facto, esta discussão sobre a transversalidade ou não das políticas de género é uma discussão muito importante, muito interessante, não me parece agora o momento adequado para a fazer, embora eu não concordo em absoluto, quer dizer, não concordo na totalidade na ideia que a senhora deputada Manuela Augusta aqui exprimiu, porque a última análise poderá levar ao desaparecimento da igualdade, porque deixa de ser visível. E nós não estamos na fase em que a igualdade já é assumida. Quando ela estiver assumida é transversal e ninguém dá por isso. Não estamos nessa fase. Portanto, e há de facto despesas próprias para a política da igualdade. Nós há bocadinho estávamos a brincar, eu estava a brincar, mas existem. Em 2008 já existiam. Quer dizer, já havia a Comissão para a Igualdade, já havia a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, já havia as campanhas da violência doméstica, já havia muita coisa. Portanto, nem todo o mar, nem toda a terra, se me permite a expressão, Sr. Presidente. Tudo bem para a transversalidade, mas também não vemos a transversalidade ao máximo que leva a que não se vê. Não se vê, que é o problema das questões da igualdade nos nossos orçamentos, é esse mesmo, é a sua total invisibilidade. Andamos à procura, mas não encontramos. Mas, no entanto, provavelmente não haverá aqui a sugestão que se faria, que eu me atreveria a fazer ao Sr. Deputado Relator, aqui por a via o seu porta-voz, é que se introduzisse aqui uma frase, não é? No sentido de que as verbas, dentro do contexto do relatório, são transversais, encontram-se por vários ministérios e que, no entanto, não foi possível nesta altura ou qualquer coisa detectar as verbas em concreto destinadas à igualdade. Era bom ter uma... Se calhar até é possível, mas como já estamos fora de prazo, encontrar aqui uma frase, estamos só nós, uma frase que abrangesse isso tudo, sem dar muito mais trabalho. Também acho que devemos ser realistas. Era só isso.
Obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Eu sugeria então que se fosse acrescentado ao relatório uma frase que o Partido Socialista comunicaria aos serviços da Primeira Comissão, ainda hoje, e os serviços da Primeira Comissão comunicariam a cada grupo parlamentar, ainda hoje, e se não houvesse nada contra, ainda hoje seria incluído no relatório e naturalmente aprovado, obviamente. E, portanto, com esta menção, que com certeza será cumprida ainda hoje, dado os prazos estarem a ser ultrapassados, passaremos à fase de votações. Votos contra? Abstenções? Há uma abstenção por parte do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista? E passa para os restantes votos favoráveis. Obrigado, Srs. Deputados. Temos ainda a apreciação e votação do parecer acerca do relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia em 2009. Sra. Deputada Relatora, Sra. Deputada Catarina Marcelino, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Eu vou tentar fazer um resumo breve do relatório, porque o relatório, de facto, é bastante... A parte que cabe a esta comissão é muito extensa e muito diversificada. Então, tentarei fazer de forma mais sucinta e breve que me for possível. Portanto, este relatório Portugal na União Europeia 2009 é um documento descritivo que procede a uma extensa enumeração das atividades realizadas ou da intervenção e participação de Portugal nessas atividades e permite-nos ter uma visão global da participação portuguesa no processo de construção europeia. Está dividido em 9 títulos e tem ainda 2 anexos, um sobre contencioso comunitário e outro sobre adaptações legislativas. A Comissão dos Assuntos Europeus solicitou a esta Comissão a emissão de parecer em várias áreas, nas áreas de competência desta Comissão, designadamente em matérias que integram o título 8, Justiça e Assuntos Internos, onde estão, portanto, descritos os capítulos 2 e 18º. Do título 9, as políticas comuns e outras ações no que concerne à melhor regulamentação e à proteção civil. E os tais anexos 1 e 2 do contencioso comunitário e adaptações legislativas. Quanto à apreciação do relatório, no título 8, no capítulo 1, Espaço, Liberdade, Segurança e Justiça, no ano 2009, os aspectos mais importantes focados é a entrada em vigor do Tratado de Lisboa e o debate e adoção do Programa de Estocolmo 2010-2014. No capítulo 2, Imigração e Asilo, é um capítulo bastante longo, mas neste domínio o ano 2009 foi marcado por uma especial atenção à luta contra a imigração ilegal, com especial enfoque na área do Mediterrâneo. Foi também dado início à segunda fase da criação do Sistema Europeu Comum de Asilo, tendo-se registado um acordo para a criação de um Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo com sede em Malta. A abordagem global das migrações conheceu importantes desenvolvimentos de 2009 em várias áreas, parceria com países terceiros, missões, migração legal, integração, migração ilegal. Quanto às questões específicas em matéria de asilo, e aqui está a haver estão a existir muitas alterações, destaca-se as alterações ao Regulamento Dublin e Portugal apoia esta proposta na sua generalidade, assumindo, contudo, uma posição de prudência quanto à harmonização legislativa da União Europeia em matéria de asilo, salvaguardando que estas alterações não se traduzam em partilha de encargos. Portanto, há aqui uma preocupação do nosso país com os encargos nesta matéria. Quanto ao Eurodac, também há uma alteração do regulamento relativo à criação do sistema Eurodac. Há várias propostas de alteração a diretivas, à diretiva qualificações e à diretiva procedimentos. O nosso país concorda com a proposta porque as propostas que estão a ser feitas enquadram-se dentro daquilo que já foi adotado na nossa legislação nacional. Também no Programa Conjunto de Reinstalação de Refugiados na União Europeia, Portugal reinstalou, Portugal tem uma posição que se traduz nos mecanismos que visa definir prioridades comuns anuais em matéria de reinstalação e no acolhimento de refugiados iraquianos, Portugal já reinstalou 4 iraquianos provenientes da Síria. Também no projeto piloto com Malta, nós somos dos 5 Estados-membros que estamos inseridos neste projeto piloto e já recebemos 6 beneficiários do projeto. Também na área dos menores não acompanhados houve uma especial atenção e foram definidas áreas prioritárias, a localização das famílias por um lado e o tráfico de seres humanos por outro. Quanto aos vistos e documentos de viagem, são relevantes os seguintes aspectos. O facto de se terem verificado dificuldades técnicas relativamente ao sistema de informação e vistos foi adiado este programa para o final de 2010. Quanto ao reforço das operações da Frontex, a Comissão está a preparar uma nova proposta de alteração ao regulamento da Frontex, mas Portugal recomenda o reforço dos meios disponíveis para o desempenho das atribuições da Frontex, quer no Mediterrâneo, quer em todas as fronteiras terrestres da União Europeia. No capítulo 3 do terrorismo, sobre terrorismo, em 2009, prosseguiram os trabalhos na matéria da luta contra o terrorismo, com particular ênfase na luta contra a radicalização e o recrutamento para o terrorismo. Em aspectos de segurança de explosivos e reforço da proteção contra a ameaça nuclear, biológica, radiológica e química, Portugal foi visitar por peritos da segunda ronda de avaliação pelos pares, com o objetivo de avaliar a capacidade de resposta a um atentado terrorista de larga escala. Durante 2009, Portugal também transpôs duas decisões-quadro nesta matéria. No capítulo 4, cooperação judiciária e policial, no corrente ano foram poucas as propostas realizadas em matéria de direito civil, tendo sido adotados um conjunto de instrumentos acordados em 2008. Em matéria penal, na área da cooperação judiciária, concluíram-se um conjunto de instrumentos jurídicos relevantes e foi aprovado um documento de ação orientado para a dimensão externa da União Europeia em matéria de tráfico de seres humanos. Quanto à cooperação policial, o Conselho adotou uma decisão que transforma a Europol numa agência europeia. Na área da cooperação judiciária em matéria civil, destacam-se várias áreas, sucessões e testamentos, questões matrimoniais, direito europeu dos contratos, formação de juízes, entre outras. Na área da matéria de cooperação judiciária em matéria penal, destacaria uma questão relativa à poluição por navios e à introdução de sanções penais severas em caso de infração e à organização e o conteúdo de intercâmbio de informação extraídos do registro criminal entre os Estados-membros. Com a perspectiva da entrada em vigor do Tratado de Lisboa, foram condicionados os procedimentos legislativos em curso no segundo semestre de 2009. Na área da luta contra a droga, que é o capítulo 5, Portugal integrou um grupo restrito de Estados-membros que conduziu o processo de diálogo político operacional com os países da África Ocidental e também as relações de cooperação europeia com os Estados Unidos. Portugal integra ainda o grupo de Estados-membros representados na Plataforma Europeia de Cooperação Policial em Dakar, tendo tido um papel ativo na sua criação. Saliente ainda ao facto do Presidente do Conselho de Administração do Observatório da Droga e da Toxicodependência, que está sediado em Lisboa, ter sido eleito no final do ano e ser o Presidente do Instituto da Droga e Toxicodependência Português. Quanto ao capítulo 6, o acervo de Schengen, há duas questões que se destacam. Uma delas relativa ao alargamento do espaço Schengen à Suíça e o Conselho já de Abril ter tomado nota da supressão dos controlos nas fronteiras aéreas suíças com início em março e também o sistema de informação Schengen SIS-2, cuja sua entrada de funcionamento tem sofrido atrasos devido a problemas técnicos e em junho o Conselho decidiu prosseguir com o projeto do SIS-2, condicionado ao desempenho positivo e testes com marcos determinados. Foi aceita uma prorrogação de prazo, mas este processo tem sido muito difícil e provavelmente há várias fortes probabilidades de cair e de não ser concluído. Quanto à questão do capítulo 7, agência dos direitos fundamentais, destacaram-se temas relacionados com a intolerância associada ao racismo e à xenofobia e, em especial, crimes com motivação racial e homofóbica. Foi também referida a necessidade dos Estados-membros a comatarem lacunas na proteção legal contra a discriminação. O relatório refere quanto a Portugal que em 2007 não existiam ou não estavam disponíveis dados oficiais sobre crimes com motivação racial e também são feitas referências pouco positivas sobre a discriminação racial no domínio da habitação, mas refere que é positivo no nosso país a motivação racial ser uma agravante em certos crimes, assim como o lançamento de um serviço de atendimento para identificar e bloquear conteúdos ilegais na internet. Também refere como positiva a realização de atividades de sensibilização no setor da educação. Quanto ao capítulo 2 do título 9, melhor regulamentação. Dentro do programa Legislar Melhor, tema recorrente na agenda europeia pela sua evolução, Portugal encontra-se bem posicionado pelo seu bom desempenho em matéria de desburocratização e desmaterialização de documentos através de procedimentos eletrónicos. No capítulo 18º, Proteção Civil, o trabalho centrou-se em duas áreas, por um lado a prevenção de catástrofes naturais e por outro a prevenção e gestão de catástrofes provocadas por ações terroristas. E por fim, nos anexos, o contencioso comunitário, foram interpostos 3 recursos de anulação por Portugal contra a Comissão das Comunidades Europeias e outros 3 prosseguiram o seu curso. No âmbito das ações por incumprimento intentadas contra Portugal, prosseguiram o seu curso 29 processos. Em 5 destes processos, a República Portuguesa adotou e notificou as medidas legislativas necessárias à transposição das diretivas. Em questão e nesta sequência, a Comissão apresentou ao Tribunal de Justiça os respectivos pedidos de desistência, concluindo que a infração ao direito comunitário terminou. Quanto às adaptações legislativas, em matéria de transposição de diretivas comunitárias, Portugal transpôs para o ordenamento jurídico nacional 102 diretivas, das quais destacam, por a matéria sobre a qual incidir e ser no âmbito desta comissão, as seguintes. Aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao emprego e à atividade profissional, livre circulação de mercadorias, livre prestação de serviços, agricultura, política de transportes e fiscalidade, em virtude da adesão da República Checa, da Estónia, do Chipre, da Letónia, da Lituânia, da Hungria, de Malta, da Polónia, da Eslovénia e da Eslováquia. Também a livre circulação de pessoas em virtude da adesão da Bulgária e da Roménia. E ainda neste domínio, em matéria de transposição de diretivas, transitaram para o ano, portanto para 2010, 173 diretivas por transpor, das quais 21 se encontram com prazo de transposição ultrapassado e 152 com prazo em curso. Foram efetuadas 33 notificações eletrónicas à Comissão relativas a diretivas que não necessitam de transposição. Concluindo, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o presente relatório se encontra em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Peço desculpa por demorar, mas de facto era longo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Era óbvio que tinha que demorar esse tempo, porque é muito extenso, porque contém muita matéria e está toda ela explanada neste relatório. Não sei se há algum dos seus deputados quer tomar a palavra. Sr. Deputado Bolosa, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É devido a felicitação à senhora deputada pelo excelente relatório, exaustivo, descritivo e, sobretudo, aqui num aspecto, eu sei, aliás, muito breve, pelo facto de ter posto também aqui aquelas que são situações críticas em relação à atuação de Portugal, nomeadamente no domínio das estatísticas ou da pouca fiabilidade ou inexistência de estatísticas corretas em Portugal, em determinadas matérias. Mas a minha intervenção era para além disso, e para dizer que estamos de acordo naturalmente com o relatório, era para um brevíssimo lamento, que não tem a ver com a relatora. É que quando se descrevem as diretivas que foram realmente transpostas para o direito português, destaca, a senhora deputada destaca algumas das mais importantes que foram transpostas, isso é importante, que nós saibamos, mas depois verificamos que realmente Portugal tem sido sempre nesse aspecto um dos Estados-membros em que a transposição de diretivas, isto já dura há anos, mais se atrasa em relação à introdução do direito português dessas normas, e na realidade aqui quando diz que já 21 já ultrapassaram o prazo, por acaso seria ótimo que nós soubéssemos quais são essas 21 que já se ultrapassou o prazo, já que também houve um destaque, ou pelo menos que se desse uma nota, dessas que já ultrapassou o prazo. Porque isso é realmente uma coisa que não dignifica de maneira nenhuma quem tem a competência política para introduzir no direito português a transposição das diretivas. E Portugal realmente nisso tem sido sempre um país, dos países da União Europeia, que mais se atrasa na transposição de diretivas.
Se mais algum senhor, Helena Pinto, faz...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve, mas não queria deixar de felicitar a Sra. Deputada Catarina Marcelino pelo relatório que fez, que inclusivamente é um bom auxiliar depois para o nosso trabalho, para separar esta questão do voto que a seguir expressarei em relação ao conteúdo político, o tema político, melhor dizendo, deste relatório.
Não havendo mais inscrições, passamos então à votação. Quem vota contra? Abstenções? Abstenção da parte do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. A favor, portanto, aprovado o relatório. Senhores deputados, ainda relativamente ao parecer setorial da Conta Geral do Estado de 2008, o Partido Socialista avança aqui com uma minuta de redação relativamente à questão da igualdade. No ponto 2, já consta o seguinte. Compreendem os setores da Administração Interna e da Justiça, dado não ser possível destrinçar a execução específica relativa às políticas públicas da área da igualdade. Isto é o que está no relatório, atualmente. E é agora sugerido o seguinte. Os setores da Administração Interna e da Justiça, dado que sendo as políticas públicas da área da igualdade transversais a todos os ministérios e áreas de intervenção pública e política, não se torna execuível destrinçar não se tornou execuível destrinçar a sua execução específica.
É uma palavra de esperança para que no futuro Sim. se torne possível...
E pelo menos fica ainda menos invisível a questão da igualdade, não é? E contamos com estes alertas o próximo relatório setorial, não é? Já seja mais minucioso no que diz respeito. Então fica esta redação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, vamos então agora aos requerimentos apresentados pelo CDS-PP e começaria dando a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães para a apreciação do requerimento relativo à Lei de Execução de Penas. Sr. Deputado Nuno Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento já foi apresentado, já houve disponibilidade demonstrada pelo CDS por força de sugestões, quer da Sra. Deputada Teresa Moraes, quer de outras senhoras deputadas, para alargar esta lista. O único facto superveniente, entretanto, é a entrada nesta casa de uma petição com mais de 11 mil assinaturas de cidadãos e, portanto, creio que estamos em condições de votar. Nada mais tem a acrescentar, já apresentei, não vou estar a repetir e a dizer os argumentos que já o fiz.
Eu não queria deixar de lhe dar a palavra, de qualquer forma, uma vez estamos a rir.
Presidente, agradeço. É justificado até porque não usarei tanto a palavra como acaba de conceder.
Alguns senhores deputados quer usar da palavra?
Sr. Presidente, só uma questão, salvo até aduzida na última reunião pela senhora deputada Teresa Moraes, salvo se a memória não a traiçoa, que é relativamente à questão procedimental, uma vez que a matéria em apreço está agendada para o dia 27 de maio. Quer dizer, portanto, estas audições justificam-se a seguir à discussão, porque há o risco de duplicação, atendendo à natureza da matéria, e, portanto, não foi respondida essa questão na última reunião, ou pelo menos não fiquei com essa ideia, portanto, tinha esta dúvida preliminar.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, não sei se mais algum dos seus deputados quer denunciar. Sr. Deputado Hugo Velosa, mas...
Naturalmente que, e por princípio, o Grupo Parlamentar do PSD está de acordo em que se realizem as audições, mas também é preciso chamar a atenção que há aqui, e penso que o Deputado Nuno Magalhães também compreenderá, havendo agendamentos desta matéria e havendo, com base nesses agendamentos, que proceder também a audições, há aqui alguma sobreposição, mas isto não quer dizer que do ponto de vista prático, e do ponto de vista muito concreto, nós estejamos de acordo em que essas audições se façam. E de qualquer maneira elas poderão, mesmo sendo feitas no âmbito de um requerimento do CDS-PP, elas poderão já ser feitas, tendo em atenção os projetos que já estão agendados para 27 de maio. É uma possibilidade e, portanto, que do nosso ponto de vista... que é uma possibilidade que, do nosso ponto de vista, existe isto, só para não criar nenhum tipo de problema. Até porque, por princípio, o PSD está de acordo em que se procedam, aliás, iria sugerir que se acrescentasse o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, que é, efetivamente, a entidade de certa forma, está muito em causa também em relação a estas questões que o CDS-PP levanta e que o PSD também levantou na devida altura. Portanto, do nosso ponto de vista, nós apoiamos, com esta chamada de atenção, de, se possível, para não haver aqui uma duplicação de audições, que o CDS-PP encontrasse uma solução que, em que o Parlamento não perdesse tempo, ou não tornasse talvez inviáveis até, porque são muitas entidades a ouvir, até ao dia 27 de maio estas audições. No entanto, nós repetimos, estamos de acordo em que elas que se proceda a essas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado Veloso. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, e Srs. Deputados e Sras. Deputadas, este requerimento do CDS introduz, até ao nível daquilo que é normal, do procedimento normal do processo legislativo, algumas questões, do nosso ponto de vista, complicadas. Eu não vou introduzir aqui a discussão política sobre esta matéria, que vamos fazê-la no debate. E vou até tentar cingir-me muito às questões procedimentais. O Sr. Deputado Nuno Magalhães evocou agora, e bem, e tudo isto com o devido respeito, que foi entregue uma petição, que isto e aquilo. Nós sabemos. Nós sabemos a campanha política em que o CDS-PP está envolvido sobre uma lei que foi aprovada há mais de um ano e que só agora entrou em vigor. E que temos este período de um ano em que não se fez nada, enquanto que a lei poderia, inclusivamente, ser discutida. Bom, a petição seguirá os seus trâmites normais, assim como o agendamento do Partido Popular, do CDS, melhor dizendo, seguirá o seu percurso normal. Agora, Sr. Presidente, eu pergunto assim, esta comissão vai abrir o precedente de fazer audições antes dos agendamentos dos projetos dos partidos políticos? É que se vamos abrir esse precedente e se vamos fazer desta comissão, perdoem-me a expressão, quase que um palco para a promoção dos agendamentos dos partidos no plenário, teremos que assumir essa responsabilidade. Sr. Presidente, o Sr. Deputado, com toda a franqueza, não me lembro disso ter acontecido. Então o Sr. Deputado depois diz quais são e diz sobre o voto. Na comissão, as audições. Na comissão. Eu acho que se o projeto de lei do CDS for aprovado, então a comissão tem que fazer o seu trabalho na especialidade e tem que fazer as audições. Agora, antes disso, não parece que esteja de modo nenhum, não parece que seja de acordo nem com a prática, nem com aquilo que é correto. E para mais digo, para além de que, pronto, agora poderíamos elencar aqui mais 50 entidades para serem ouvidas, porque também, com toda a franqueza, acho que este número de entidades é um bocadinho tendencioso, para um lado, não é? Portanto, agora poderíamos propor mais 50 entidades. Eu acho que não, e digo, a posição do Bloco de Esquerda é que nesta fase e para este efeito votará contra o requerimento, embora temos sempre abertura, mesmo não concordando com a questão de audições propostas pelos partidos. Mas nesta fase não vamos subscrever isto que, no fundo, é dar força a uma campanha própria de um partido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinto. Sra. Deputada António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, eu vou ser breve porque eu já na anterior reunião acabei por me pronunciar sobre esta matéria. A minha sugestão era que o CDS pudesse manter este requerimento para a fase da especialidade. Ou seja, nós concordamos que se as iniciativas legislativas sobre esse Código de Execução de Penas, se alguma delas for aprovada na generalidade, que se abra um processo de audições no qual se ouvem aquelas entidades que é obrigatório e que é usual ouvir, mas também, inclusivamente, outras, designadamente as propostas pelo CDS. Agora, de facto, importa reconhecer que constitui um precedente relativamente embaraçoso para esta Comissão fazer ciclos de audições a propósito de projetos de lei apresentados antes da sua discussão na generalidade, que abriríamos aqui uma caixa de Pandora em que enfim, esta Comissão passaria a não fazer mais nada, senão fazer audições antes da sua nacionalidade, sempre que um partido apresentasse uma matéria a que quisesse dar relevância. Como é natural que os partidos queiram dar relevância às suas iniciativas legislativas, eu encontrava já aqui uma meia dúzia de iniciativas relativamente às quais poderia propor a realização de audições nesta fase. E isso não parece muito cordial. E, portanto, nós estamos disponíveis para votar favoravelmente este requerimento, uma vez feita a discussão na generalidade e havendo lugar a uma discussão na especialidade desta matéria.
Muito obrigado,
agora, nesta fase, não.
Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Sr. Presidente, ora, na sequência destas intervenções que me parecem ponderadas, trazer à colação um elemento que neste momento é indisfarçável, ou seja, está já agendado para o dia 27 a discussão do projeto do CDS. Não é execuível, convenhamos, não se farão estas audições antes do dia 27. E, portanto, aquilo que me parece razoável é que este requerimento fosse sugestado, era a minha sugestão, para, em função do resultado da votação do dia 27, e, portanto, parece-me razoável por este pormenor, é que se não estivesse agendado, seria uma questão de podermos eventualmente enriquecer o debate com estas audições, porque, por princípio, da discussão nasce sempre algum esclarecimento. Ora, estando relacionado, porque o CDS assim o faz, com o seu projeto de lei 212/11 e, portanto, que visa enriquecer com esta audição que é os elementos que devem ser ou não introduzidos, uma vez que está marcado para dia 27, eu penso que não tem cabimento, porque pode resultar prejudicado precisamente pela votação em plenário. Quer dizer, em tese, um projeto de lei que não seja aprovado não se justifica que haja uma discussão sobre algo que terminou nesse momento. Se baixar a comissão, é evidente que tem toda a pertinência. Portanto, uma vez que está agendado, o que eu proporia era a sustentação até ao dia 27.
Muito obrigado, Sr. Deputado Neto Baradão. Sr. Deputado Nuno Magalhães, inclusive, para se pronunciar sobre estas sugestões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É o que tentarei fazer. Eu, pelo menos, se não fosse esta última intervenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, diria que já teria uma boa notícia, porque era sinal que o projeto de lei do CDS iria ser aprovado, porque até aqui já se falava na necessidade ou em alguma extemporaneidade deste requerimento por força da discussão que iria ocorrer na especialidade, ou seja, irá ocorrer na especialidade se o projeto de lei, como o Sr. Presidente bem sabe, se o projeto de lei do CDS for aprovado. Mas perceba agora que já houve esta correção da parte do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Mas, Sr. Presidente, vamos por partes. Em relação à sugestão do Sr. Deputado Hugo Velosa, Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, com certeza estamos perfeitamente disponíveis para aditar esta e outras entidades. Em relação ao requerimento, eu, com o devido respeito, chamaria a atenção dos Srs. Deputados para a necessidade de ler o objeto do requerimento. Ou seja, o objeto do requerimento é independentemente do projeto de lei de discussão. Tem a ver e tem um contexto que é com a entrada em vigor, no dia 12 de abril, deste Código de Execução de Penas e de aquilo que nós entendemos ser algo perturbante e atendível, do clamor público por parte de magistrados, polícias, juízes, que aí resultou. E, portanto, não é uma audição, nem pré-especialidade, nem durante especialidade, nem pós-especialidade. O que não quer dizer que estas entidades não possam e devam, aliás, ser ouvidas, se o projeto for, se o projeto de lei for aprovado, em certa especialidade. Portanto, é um conjunto de audições que são requeridas, independentemente, apesar, eu diria mais, do agendamento do projeto de lei e a petição, Sr. Deputado Helena Pinto, só me referi que foi o único facto superveniente que ocorreu desde a anterior discussão. Podiam tê-lo feito. Disse-o só até para sublinhar a razão pela qual não iria apresentar mais o requerimento, porque nada mais aconteceu desde o último pedido de adiamento de petições, a não ser a petição. E, portanto, é que de outra vez, não sei se estava, mas a discussão foi feita, e, portanto, não queria estar a prolongar os trabalhos com isso. E total disponibilidade para datas, poderá não ser no dia 13 de maio, poderá ser no dia 15, 16 ou 17, Sr. Deputado. Nós estamos perfeitamente disponíveis para essa matéria. Portanto, resumindo e concluindo, Sr. Presidente, nós aceitaríamos todos os contributos e aceitaremos, nomeadamente, o já feito pelo deputado Goulos em relação ao Diretor-Geral dos Serviços Prisionais. Não queremos que se haja aqui qualquer tipo de precedente, ou que é questão de precedente, porque este requerimento, repito, o objeto está previsto no requerimento, é independentemente, apesar, não obstante, do projeto de lei do CDS e da petição. Tem a ver com um conjunto de audições que nós julgamos que matéria deste, com esta sensibilidade deve ser feita e por força das opiniões expressadas esta Comissão não pode estar, ser insensível e, portanto, eu pedi ao Sr. Presidente que procedesse à votação. Cada grupo parlamentar, natural e legitimamente, votasse em conformidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Não havendo mais inscrições, podemos passar às votações. Quem vota contra este requerimento apresentado pelo CDS-PP? Os Verdes, o Partido Comunista, o Bloco de Esquerda, o Partido Socialista. Quem se abstém? Não há abstenções. Votos a favor do CDS, do PSD. O que quer dizer que o requerimento do CDS relativamente às audições relativas à lei de execução de penas acaba de ser rejeitado. Então, um último requerimento. Este, sem pedido de audições, nem prévias, nem posteriores, na especialidade, e que diz respeito à aplicação do regulamento das custas processuais e que será apresentado de novo pelo Sr. Deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim é.
Peço desculpa. Só uma questão prévia relativamente com este, se prende com este requerimento.
Não, isso está resolvido, Sr. Deputado. Com certeza que foi distribuído.
Foi
um lapso.
Isso
não é uma omissão.
Não, foi distribuído. E para além disso, por via mail, foi distribuído na totalidade.
Exatamente.
Dr. Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou ser muito breve, o requerimento explica-se por si próprio. Tem a ver com o regulamento das custas processuais, com todo o processo, não só do ponto de vista político, ou quase também diria do ponto de vista informático, mas as consequências políticas que têm que necessariamente ser retiradas dessas mesmas reiteradas falhas do ponto de vista informático, o sistema que não estava preparado, da correção ou da emenda que se procurou fazer de uma forma algo apressada e que parece, pelo menos é esta a opinião de muitos magistrados, seus advogados, funcionários judiciais, essa adenda de nada veio beneficiar também o sistema, que inclusivamente terá que ter uma aplicação informática diferente, pelo menos é o que se diz, terá que se desenvolver uma nova aplicação informática, e trata-se de uma matéria bastante melindrosa e, diria mesmo, importante, que carece, a nosso ver, de uma resposta e até de uma garantia, mais que uma resposta, de uma garantia por parte do Sr. Ministro da Justiça de que situações como têm ocorrido não irão continuar a suceder. Por outro lado, também, aproveitando, e na lógica de aproveitamento dos atos, para não fazer vários requerimentos, aproveitamos também para chamar a atenção da situação que se vive nos tribunais, de facto, muitos advogados estarem a reclamar judicialmente do Instituto de Gestão Financeira e Infraestruturas da Justiça, por força do pagamento de honorários, ou do não pagamento, se quiser, desses mesmos honorários, e que tem implicações, obviamente, no acesso à justiça. E, portanto, nós, numa lógica de aproveitamento dos atos, numa espécie de dois em um, se me permite a expressão, Sr. Presidente, requeremos a presença do Sr. Ministro da Justiça para poder tranquilizar todos os operadores judiciários, num caso e noutro, os advogados portugueses e os cidadãos, porque têm em causa a sua representação e o patrocínio nas suas causas, tranquilizar, dizendo com certeza que será ou haverá algum exagero nestas críticas ou não, ou que irá ter finalmente uma nova aplicação informática, de preferência desta vez que funcione no âmbito das custas judiciais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães. Algum dos seus deputados pretende usar a palavra? Sr. Deputado Hugo Losa, faz favor.
Eu pedi a palavra, Sr. Presidente, exatamente para não deixar o deputado Nuno Magalhães a falar sozinho. Exatamente.
Não.
O deputado Nuno Magalhães sabe que, da parte do PSD e do CDS-PP, nós gostamos sempre de analisar corretamente e, em geral, muitas vezes estamos de acordo com aquilo que o CDS-PP requer e temos que concordar que, em termos de quantidade, faz muito mais requerimentos do que o grupo parlamentar do PSD. É um hábito do CDS-PP. Mas nós, não, obviamente, não levamos isso a mal, até em muitas circunstâncias apoiamos. Agora, em relação a este requerimento, na realidade é preciso dizer o seguinte. Esta matéria é uma matéria que está devidamente diagnosticada. Há um problema com esta matéria, houve um serviço informático que não funcionou, o regulamento das custas não funcionou, vários operadores judiciários reclamam por esta situação. Isto é uma coisa que é, penso que aceito por todos. Agora, requerer uma vinda do Ministro da Justiça especificamente para este efeito, quando está prevista uma vinda, uma das vindas ordinárias do Ministro da Justiça cá, e quando recentemente houve um despacho ainda também do Ministro da Justiça sobre esta matéria para tentar resolver o problema, eu digo tentar porque ele já foi tentado várias vezes e ainda não foi resolvido, mas de qualquer maneira, o objetivo do requerimento do CDSPP é ouvir os Ministros da Justiça sobre esta matéria. Ora, se ele vai ser ouvido, naturalmente, e é óbvio, numa das vindas ordinárias, ou das vindas normais, regimentais da vinda à Comissão do Ministro da Justiça, faria todo o sentido que nesta matéria, face aos factos, que se aguardasse por essa vinda. É só uma posição que nós tomamos, não dizendo, no entanto, que não estejamos de acordo que esta matéria mereça, da parte do Ministro da Justiça, um esclarecimento mais profundo do que aquilo que conhecemos, por aquilo que vamos sabendo do que se passa com este todo o regulamento das custas judiciais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, a nossa posição é de que a proposta feita pelo CDS é pertinente, não é? Porque é uma questão que, de facto, tem vindo a preocupar os operadores judiciários e tem causado prejuízos, não é? É muita gente. Pelo menos pelo que tem vindo na comunicação social sobre esta matéria. E, portanto, nós concordamos com a realização desta audiência. Embora o Sr. Deputado Magalhães disse que o objetivo era tranquilizar os agentes judiciários, eu não sei se a vinda do Sr. Ministro da Justiça é suscetível de obter esse desidrato. Mas, enfim, mas esperemos que sim. Mas vamos lá ver. Se estivesse marcada uma audiência, uma das tais audições ordinárias do Ministro da Justiça, nós poderíamos concordar que se aproveitasse essa reunião, destacando este ponto, não é? Destacando este ponto, porque eventualmente até, provavelmente, haverá algum secretário de Estado que esteja melhor habilitado para responder sobre esta matéria do que o Sr. Ministro da Justiça, tendo em conta a delegação de competências no âmbito da equipa ministerial. Mas, não estando marcada essa audição, quer-nos parecer que faria todo o sentido haver uma diligência para que se pudesse fazer uma reunião especificamente sobre este ponto. E, portanto, vamos votar favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe. Sr. Deputado Helena Pinto, faz favor.
Sr. Presidente, eu também serei muito breve também para dizer que, de facto, este assunto, do nosso ponto de vista, merece ser abordado numa audição com a equipa ministerial e, nesse sentido, votaremos favoravelmente este requerimento do CDS. Agora, Sr. Presidente, também queria alertar, era para as questões de agenda, porque também temos um requerimento pendente já aprovado e que eu, me parece também muito importante e cuja atualidade começa a tornar-se evidente, ou mais premente, melhor dizendo. Então eu acho que teríamos que articular aqui as questões da agenda, como é que vamos fazer as audições todas. É só isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Pinto. Vamos então proceder a votações. Sr. Deputado Teresa Moraes, por favor.
Só para dizer o seguinte, era importante também perceber se há uma previsibilidade de data próxima para a vinda do Ministro da Justiça à Comissão ou não em termos de vinda ordinária, regimental, porque já houve uma data proposta, se não me engano era 4 de maio, e o Sr. Ministro não teve agenda para vir nesse dia, e suponho que a Comissão estará a diligenciar que se encontre outra data. Portanto, isto é relevante para nós percebermos se vale a pena duplicar essa vinda ou não, porque se houver uma data proposta ao Ministro que seja uma data nos próximos 8 ou 10 dias, talvez não se justifique. Caso contrário, evidentemente, se não há uma data prevista ou não há uma resposta do Ministro, ou se ele continua a invocar dificuldades de agenda, enfim, com certeza que não terá mais facilidade em vir duas vezes do que em vir uma, pelo contrário. Mas, nesse caso, nós também teremos de nos abstrair das dificuldades de agenda do Sr. Ministro e, então, votar mesmo favoravelmente que venha e depois a Comissão tratará de encontrar uma data.
Obrigado, Sra. Deputada. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Magalhães, dizer o seguinte. O Sr. Ministro tem adiado sucessivamente as suas vindas, por razões de agenda, obviamente. mas está marcada uma vinda, ainda não completamente confirmada, para o próximo dia 19 de maio. Quer dizer que a curto prazo teremos a presença do Sr. Ministro, se não for adiado de novo, contamos que não seja. Sr. Deputado Neto Maradão, queria dizer, faz favor?
Queria dizer algo que, aliás, em complemento agora do esclarecimento do Sr. Presidente, se torna ainda mais relevante. E nada temos, obviamente, a opor à intervenção do Sr. Ministro relativamente a esta matéria, que é uma matéria de relevo, mas estando, e como o Sr. Presidente agora acaba de referir, prevista para daqui a duas semanas uma deslocação do Sr. Ministro a esta comissão, não se justificará autonomizar em termos de deslocações, quer dizer, nada tenha a obstar que seja expressamente referido que um dos pontos a inquirir seja este, mas portanto não se justifica, em nosso entender, estar a convocar autonomamente, uma vez que estamos a falar de um prazo de 15 dias que já está inicialmente marcado, portanto, mas repito, nada temos a objetar, mas penso que é razoável, até por uma questão de cortesia recíproca entre a Comissão e o Governo, que estando já agendado, não seja reiterado por esta via a necessidade de vir à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Já que foi aqui evocado por diversas vezes a expressão precedente, então eu permito-me sugerir uma hipótese do trabalho baseado nos precedentes desta Comissão, nomeadamente na anterior legislatura, que é quando assim ocorria e quando estavam marcadas, que é quando, desde que há essa figura regimental das denominadas reuniões ordinárias com ministros, e a prática reiterada, não diria com convicção da obrigatoriedade, mas reiterada, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias na anterior legislatura, desde então, e creio que também nesta, espero que seja, que, nesse caso, o Sr. Ministro primeiro responderia sobre estes temas deste requerimento, se for aprovado, naturalmente, da parte do CDS, e depois teríamos a reunião ordinária. Foi assim que sempre fizemos, Sr. Presidente. E, portanto, eu permito-me sugerir, e não tenho nada a opor, no dia 19 de Abril, se o requerimento for aprovado, o Sr. Ministro responda primeiro sobre estas questões e depois faça a intervenção geral, a intervenção abstrata já é uma qualificativa, mas geral e genérica, que normalmente faz. Portanto, é assim que temos procedido, Sr. Presidente, e não vejo motivo para que assim não seja, caso o requerimento seja aprovado. E, nesse caso, permito-me pedir-lhe que submeta à votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria só acrescentar o seguinte. O que diz faz todo o sentido, caso seja aprovado. Mas antes das perguntas do CDS, teremos as perguntas do Bloco de Esquerda sobre os centros educativos, cujo requerimento
justamente
é mais antigo do CDS-PP. Vou sujeitar a votação o presente requerimento. Quem vota contra? Abstenções? Abstenção por parte do Partido Socialista? E, portanto, aprovado o requerimento. Quanto à confirmação das datas, depois será dada a respectiva informação sobre a confirmação do dia 19 ou não. Contamos que sim, que o Sr. Ministro venha no dia 19. Srs. Deputados, muito obrigado e um resto de bom dia de trabalho.